Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Eu sou Ana Beatriz Santos e estamos de volta com o Autores e Livros. Um abraço para você que nos ouve pela rede Senado de Rádio, por Rádio Parceira ou em uma das plataformas de podcast. Obrigada sempre pela sua companhia. Em Céu Azul é Tempestade, Patrícia Xavier conta a história de Teresa, a primeira mulher que será indenizada financeiramente devido aos antepassados escravizados. Mas a personagem, que é bisneta do fundador de um dos mais importantes quilombos do interior de São Paulo, enfrenta ameaças de pessoas poderosas por causa da situação. Com o livro, a autora dá visibilidade a uma discussão importante no Brasil contemporâneo: a necessidade de uma política de retratação financeira com os descendentes de pessoas escravizadas. Também aborda a força da união das comunidades quilombolas nos dias de hoje. Vamos acompanhar então a conversa da escritora e jornalista Patrícia Xavier com Anderson Mendanha sobre o livro Céu Azul é Tempestade, publicado pela Caravana Grupo Editorial.
Entrevista.
Patrícia, seja muito bem-vinda ao Autores e Livros. Obrigado por conversar com a gente.
Oi, Anderson. Obrigada por me chamar. É um prazer.
Patrícia, esse é um livro que fala de reparação para os escravizados, para os seus descendentes, né? Os escravizados já se foram, mas os seus descendentes estão aí e ainda sofrendo com uma realidade que ficou para eles, uma realidade de diferença social, de falta de emprego, de falta de estudo, de falta de um monte de coisas, agravado pela realidade daqueles que vieram arrastados da África para o Brasil. E aí você escreveu esse livro. Eu queria que a gente começasse o nosso bate-papo com você falando um pouquinho desse livro, o que é O Céu Azul é Tempestade e como nasceu essa história.
Essa história nasceu da minha indignação com toda essa questão que você diz de desigualdade social, de injustiça. E a gente sabe que muito do que a gente vive hoje é consequência do que foi feito no passado. A escravidão ainda é uma marca na vida das pessoas, ainda mais num país como o Brasil, que mais da metade da população é negra. Então a gente vê uma necessidade mesmo de corrigir esses erros, de reparar esse passado. Então, eu fui amadurecendo essa ideia. Na verdade, o livro surgiu como um roteiro para um curta-metragem. E aí, terminei o roteiro no curso que eu estava fazendo com o Bebeto Abrantes no Rio. E aí, a gente entendeu que seria um roteiro de um longa-metragem, porque eu tinha muita coisa para falar. E eu fiquei com aquela dúvida de fazer ou não essa adaptação do roteiro. Eu falei, olha, é o seguinte, eu vou escrever um livro, porque aí eu posso colocar mais texto, mais das minhas ideias. E aí assim foi nascendo, e também com muitas notícias, reportagens que eu comecei a ler sobre essa questão da reparação. Existem várias ações em diferentes partes do mundo. E ações, por exemplo, de criar uma ideia de criar um fundo de educação para crianças, ou de dar mais atenção a crédito para empreendedores negros. Eu quis falar sobre a reparação financeira justamente para acelerar esse processo, sabe? Imagina a personagem do livro, a Teresa, ela quer comprar uma terra, ela quer plantar, ela quer realizar esse sonho, assim como vários outros personagens. Então, assim, são oportunidades que foram tiradas das pessoas negras. Então, eu falei assim, eu vou criar essa ficção para a gente falar um pouquinho, debater um pouco sobre esse Brasil, esse mundo que a gente vive hoje.
E você retrata muito bem no livro. Olha, é um livro curtinho, dá para ler rapidinho, mas eu não recomendo ler rapidinho, porque ele é intenso, tem ali por volta de 75, 80 páginas, mas é interessante que leia-se devagar para a gente entrar na realidade da Teresa e dos filhos. E é uma realidade sofrida. Teresa trabalha como doméstica, faxineira, diarista, sofre preconceitos, né? Sempre com aquele olhar de que a negra vai roubar, a negra vai pegar alguma coisa. O filho mais velho tem que largar a escola para ajudar, porque o pai foi embora. E o mais novo se mete em companhias não tão desejáveis. Uhum. Uma realidade. Você criou uma família de ficção, mas é uma realidade, eu vou até usar aqui uma redundância, bem real.
É verdade. A gente vê muito isso, né? É, eu fiquei tão apegada a essa família, Anderson, enquanto eu estava escrevendo o livro, a ponto assim, eu vi a Tereza andar na minha casa, sabe? Ela estava aqui super à vontade, e eu concordo com você, assim, é um texto bem intenso, né? E mostra realmente, assim, como é ser negro numa sociedade que é racista, que é preconceituosa, né? E eu dou alguns exemplos que são muito comuns na vida das pessoas negras, e que quem for negro vai reconhecer ali a situação. E eu escuto muito de pessoas que não são negras falar: nossa, eu não imaginava que isso acontecesse hoje ainda. Sabe? Da pessoa entrar numa loja e a segurança ir atrás, como acontece com a Tereza no supermercado.
Uhum.
O filho dela, que trabalha no... O Cido, né? O filho mais velho, que trabalha no restaurante, ele fala pro dono, né, do estabelecimento: não tem alguém que possa revezar todo dia, tem que lavar e limpar o lugar? Não, você é forte, você aguenta. É, então, a gente vê, assim, que a sociedade ainda funciona... ou quer funcionar, não quer deixar esse resquício do que aconteceu no passado. E são situações, assim, muito comuns. E eu coloco isso no livro, primeiro porque acontece, e segundo para chamar atenção, para causar um incômodo, sabe? Porque eu acho que existe muito que a gente pode fazer tocando na questão da reparação, mas existe também muito do que a gente pode fazer no nosso convívio diário. É, em sociedade.
Uhum.
Né? Então, assim, eu quis muito expor esses incômodos para a gente parar para pensar mesmo. E, assim, tem sofrimento, mas essa família é uma delícia. Né? Eles têm essa ligação com a comunidade, com o pessoal do Quilombo. Esse núcleo familiar da Tereza, eles moram mais para o centro da cidade, mas ela é muito ligada ao pessoal que ficou, que é remanescente do Quilombo, que mora nas terras e que luta para conseguir a posse dessas terras, que a gente também sabe que é uma luta dos quilombolas no país. É, tem a questão do Jongo, que é onde a Tereza fica à vontade, que é onde a Tereza se conecta com esse bisavô que foi escravizado e que também é a força dela para toda essa luta pela reparação. Então, assim, é uma família que diz muito pra gente, né? Diz muito pra gente sobre luta, sobre a importância dessa luta, porque é importante reparar o que foi feito antes e imaginar, assim, que todas essas pessoas têm sonhos. Tudo que aconteceu no passado e as consequências que a gente vive hoje tiram a oportunidade dessas pessoas de sonhar e de realizar esses sonhos.
Então, assim,
eu falo numa questão material, mas recebendo um dinheiro, essa pessoa vai poder fazer uma coisa que ela não conseguiria fazer rapidamente de outra maneira, porque tudo foi negado. Educação, acesso a emprego, hoje a gente vê isso.
Uhum.
É, como os negros recebem um salário menor, as oportunidades também que são negadas porque a pessoa é negra.
E as mulheres negras ainda mais.
E as mulheres negras ainda mais. Então, veja, a luta da Tereza é uma luta, ao mesmo tempo, muito particular, porque ela tem essa ligação muito forte com esse bisavô e por tudo que ele fez por quem vinha depois, né? Porque ele foi um escravizado, ele teve essa força de fugir, de ajudar a fundar um quilombo.
Uhum.
E é claro, ela luta por ele, mas ela luta por toda uma comunidade. Ela quer ver o Nelson do Quilombo arrumar a área. Ele tem um sonho de receber turistas. No Quilombo tem uma cachoeira, então ele quer explorar isso. Ele precisa arrumar essa área. É, o filho dela, o Cido, que trabalha no no restaurante. Ele quer montar o restaurante dele, mas teve que parar de estudar para ajudar a mãe. Então, assim, são sonhos de uma família, de uma comunidade que assim, não é só para ela.
Uhum.
Ela quer conquistar para ela e quer conquistar para todo mundo também.
Patrícia Xavier, obrigado pela conversa, obrigado pelo bate-papo.
Eu adorei participar do programa, muito obrigada.
Essa foi parte da conversa com Patrícia Xavier sobre o livro Céu Azul é Tempestade. A entrevista completa está disponível no nosso podcast Autores e Livros Dose Extra, disponível nas principais plataformas de podcast e no site da Rádio Senado. Basta buscar por Patrícia Xavier, Rádio Senado. E você encontra esse livro, publicado pela Caravana Grupo Editorial, nas livrarias, portais da internet e no site da editora. No Encantos Diversos de hoje, Marluce Ribeiro nos traz poemas de J. Borges.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você a poética de J. Borges. Natural de Bezerros, em Pernambuco, onde nasceu em 1935, José Francisco Borges, conhecido artisticamente como J. Borges, foi xilógrafo, cordelista e poeta. Considerado um dos maiores nomes da arte popular brasileira, J. Borges registrou em seus versos e ilustrações o cotidiano, o folclore e as lendas de sua gente. É o que você confere no cordel História do Homem do Porco. Um matuto muito otário, que nunca aprendeu a ler, criou uma casa de porco, dizendo ser para comer. Matou a porca e o porco e foi para a feira vender. Chegou na feira cedinho, arranjou uma barraquinha, colocou a carne em cima e gritou: "A carne é minha!" Um freguês pergunta o preço da carne da bacurinha. Disse ele: "A porca é da mulher e o porco é todo meu. O preço do porco é o da porca." Passou o dia e não vendeu. E já pela tardezinha, um comprador apareceu. O comprador lhe falou: "A carne é do meu agrado. Eu compro a porca e o porco se o senhor vender fiado. O meu nome é Sou Eu. O negócio está fechado." O matuto disse: "Está. Você é um bom freguês." O homem disse: "Eu comprei toda a carne de uma vez e garanto lhe pagar daqui para o fim do mês." O pobre homem foi embora, sem a carne e sem dinheiro. Em casa, disse a mulher: "Encontrei um companheiro que comprou minha carne toda e paga no fim de janeiro." A mulher disse: "Tu és um otário convencido. Depois de tanto trabalho, dá o ouro ao bandido. Mesmo assim, eu quero o meu para comprar um vestido." Quando passou mais de um ano, numa noite calma e fria, o matuto viajou. E passando uma travessia na mata escura, ele viu gente que vinha ou que ia. E com medo gritou. De lá alguém respondeu: "Não tenhas medo, colega, quem está aqui sou eu." O homem encostou e disse: "Eu quero o dinheiro meu." Disse o homem: "Qual dinheiro que o senhor diz que quer?" Ele disse: "Do meu porco e da porca da mulher. Você agora me paga, dê o caso no que der." A quem eu vendi a carne disse: "Que era sou eu." Você respondeu agora que esse é o nome seu. E por isso me pagas logo a carne que tu comeu. O homem pagou a pulso, sem comer e sem beber, apertado no punhal, sem poder se defender. Deu o dinheiro que tinha para se livrar de morrer. Amigo de Ariano Suassuna, quem considerava seu padrinho artístico, J. Borges participou de exposições e deu aulas de entalhe em madeira em países da Europa e nos Estados Unidos. Considerado o rei da xilogravura, o artista recebeu ainda o título de Patrimônio Vivo e Material de Pernambuco, homenagens que resumem a importância de sua obra para a cultura nordestina e brasileira. Foi ainda agraciado com a Ordem Nacional do Mérito e o Prêmio de Ação Educativa e Cultural da Unesco. J. Borges morreu em 26 de julho de 2024, aos 88 anos de idade. Para encerrar, ouça agora Alceu Valença, interpretando Voltei Recife, composição de Luiz Bandeira.
Voltei Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço. Eu quero ver novamente vassoura na rua abafando, tomar umas e outras e cair no passo. Voltei, Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço. Eu quero ver novamente vassoura na rua abafando, tomar umas e outras e cair no passo. Cadê toureiro, cadê bola de ouro? As pais, os lenhadores, o bloco batuta de São José. Quero sentir a embriaguez do frevo, que entra na cabeça, depois toma o corpo e acaba no pé. Voltei, Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço. Eu quero ver novamente vassoura na rua abafando, tomar umas e outras e cair no passo. Voltei, Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço. Quero ver novamente.
Esse foi o Encantos Diversos, dedicado ao grande Jota Borges. E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Eu sou Ana Beatriz Santos e o programa contou com produção de Anderson Mendanha e Júlia Fernandes e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e José Valdo Souza. Até a próxima! Tchau, tchau!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.